África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Terminou há poucos dias, na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, a cimeira de avaliação dos chamados Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Um deles é a educação e pretende que, até 2015, todas as crianças do mundo tenham acesso e possam completar o ensino primário obrigatório. A África, de forma geral, fez um grande esforço neste sentido, mas está ainda aquém do desejado, especialmente em termos de qualidade do ensino. São Tomé e Príncipe não faz exceção à regra. Tem em curso uma reforma integral do ensino que abrange a criação de espaços para o ensino, formação de professores, melhoramento dos instrumentos pedagógicos, mas persistem ainda muitos problemas, como nos ilustra Maria da Graça Lavres, inspetora da educação na Ilha do Príncipe, ilha de 6 mil habitantes, metade dos quais crianças e jovens em idade escolar.
Aqui todos os alunos têm acesso à escola, mas há casos que, às vezes, nós nem conseguimos detectar logo à primeira vista. Chama-nos a atenção, mais tarde, de que um ou outro aluno não está matriculado e, tanto a ação social como da parte educacional, enverdamos esforços no sentido de inserir este aluno na comunidade escolar.
Como inspetora escolar encarregada do controle do desempenho dos professores, Maria da Graça Lavres encontra-se a braços com muito trabalho, porque a grande maioria dos professores na Ilha do Príncipe não são formados, pois depois da independência, em 1975, se fez algum trabalho neste sentido e ela própria, que já tem 31 anos de serviço, foi formada nesta área fora do país, mas há cerca de 12 anos que não se formou nenhum professor. Há, todavia, 2 anos que esta atividade foi retomada.
Só para aí há 2 anos é que se retomou de novo com a formação de professor, que estamos em vista de ter cá na região autónoma de Príncipe, podemos dizer, um polo da Escola de Formação Nacional cá na região, para dar continuidade à formação de professores.
Isso vai ser com alguma cooperação estrangeira?
É com o apoio do Instituto Pedagógico de Cabo Verde.
E o que é que dificultou? Por que é que ficaram tantos anos parados sem formação de professores? Não tem havido políticas boas para a educação?
Agora temos políticas boas para a educação e não só.
Sei que nas roças há escola primária, mas depois da quarta classe, da sexta classe, os alunos têm muita dificuldade em continuar os estudos, porque as escolas ficam longe. Ainda ontem visitei uma roça, diziam que os alunos têm que percorrer 9 quilómetros a pé para vir e para regressar, para poderem vir para a escola aqui na cidade. Como é que esse problema é encarado do ponto de vista do sistema educativo?
Ora bem, esta questão põe-se em algumas localidades que ainda não fizemos chegar o ensino básico obrigatório, da primeira à sexta classe. Já temos 3 escolas integradas que já têm o ensino da primeira à sexta classe, o ensino básico obrigatório. A partir da sétima classe, aí têm que vir para o liceu, cá na cidade de Santo António. E o governo tem enviado esforços no sentido de construir escolas nesses lugares distantes para que facilitem a aprendizagem dos alunos em todos os aspectos.
Uma carrinha para ir buscar essas crianças e trazê-las não seria possível?
Que eu saiba, só temos uma localidade, que é São Joaquim, que tem este tipo de apoio. Tem uma carrinha que vai buscar os alunos e traz com o apoio da Embaixada de Portugal. O resto, se calhar, ainda não se encontrou, não se moveu o mecanismo necessário para dar satisfação a essa questão.
Que que outros problemas se enfrenta aqui no âmbito da educação, para além da questão da formação de professores e da distância para os alunos que querem continuar os estudos?
Ora bem, ainda temos o problema de turmas superlotadas. Estamos a evitar o horário do regime triplo, que é um regime que faz 3 vezes ao dia, quando deve ser no mínimo 2 vezes, um período de manhã, outro no segundo
período. Máximo?
No máximo 2 vezes, uma no primeiro período e outra no segundo período. Às vezes somos confrontados com necessidades de espaço e temos o regime triplo. Já o ano passado tentámos, por empréstimo, utilizar 2 salas para eliminarmos o regime triplo, mas ainda confrontamos com algum número exagerado de alunos por turma.
Mas com tantas estruturas abandonadas que há em São Tomé e também em Príncipe, falta lugar para dar aulas?
Tem faltado, mas agora está, com a reforma também já se arrancou a construção de algumas salas e de uma escola nova, numa das localidades bem distantes, que é Abade, e agora também arrancou-se com a construção de salas de aulas ali no secundário. Mas no ensino básico, da primeira à quarta classe, também tem-se necessidade de mais salas. Já não temos espaço para os alunos. E não sei, acho que ainda não está previsto nenhuma alternativa que eu saiba para colmatar esta situação.
Pode-se dizer que, portanto, estamos a aproximar do ano 2015, em que deviam ser atingidos os tais objetivos de desenvolvimento do milénio, não é? A educação é um desses objetivos. Pode-se dizer que em São Tomé este objetivo vai ser atingido? Qual é a sua apreciação?
A minha apreciação é que esses objetivos poderão ser parcialmente atingidos, na maior parte. Cabalmente não acredito.
Também na educação não?
Também na educação não. Cabalmente, não sou pessimista, mas eu sou realista. Eu acho que deve ter um tempo mais alargado. Estamos em 2010, a meio ano de 2010, até a 2015, não sei se nós conseguimos satisfazer todos os requisitos da proposta do objetivo até 2015. E 80% podemos conseguir.
A meta que se fixou é que até 2015 todas as crianças devem ter acesso e poder completar o ensino básico. Em São Tomé isto não acontece ainda.
Quase todas as crianças estão chamadas. Agora, nesta reforma também já se pensou na inserção dos alunos com necessidades educativas especiais, que são os mais penalizados. Muita gente não se lembra de que eles também precisam de ter a escolaridade. Principalmente a família prefere ter o filho ou a filha por ser deficiente, prefere tê-la em casa que mandá-la para uma instituição escolar para ela ter o direito a aprender a ler e a escrever. A educação está a pensar seriamente nessa situação e está a preparar formação de pessoas qualificadas para trabalharem com e orientarem outros professores a trabalhar com estas mesmas crianças, para que todos tenham acesso ao ensino básico obrigatório e gratuito.
Não há distinção entre meninas e rapazes aqui, ou é como em alguns países africanos, há a tendência a privilegiar o rapaz e não a menina?
Isso para os alunos, os pequenos, não temos. Temos é nos adultos, que está enraizado. O mito, a cultura de que a mulher não é capaz, a mulher é para estar em casa, ainda existe essa mentalidade. Mas na camada mais nova já estão mais aculturados a respeito.
Há alfabetização de adultos a nível do Estado também?
Há alfabetização de adultos a nível do Estado, em todos os distritos do país e cá na região do Príncipe também.
A Igreja geralmente anda muito inserida também no campo do ensino, das escolas. Qual é a situação aqui? Que relacionamento existe entre a Igreja e o Estado neste setor?
Cá na região, cá no Príncipe, o relacionamento entre a Igreja e o Estado é um assunto que deve ser pensado e repensado, e deve-se começar a criar projetos para que essa aproximação, essa coesão, essa cooperação de trabalho exista, porque a Igreja tem potencialidades de intervir em muitos aspectos na educação de um país e pode ajudar bastante.
Portanto, aquilo que faz, faz por conta própria até agora?
Sim, sim, tem feito por conta própria. E a nossa paróquia é pobre, não é? Não tem condições para criar esse grande projeto e concebê-lo e realizá-lo, mas poderão aparecer, quem sabe, ajudas e um milagre, não é? Um milagre para que alguém dê a mão à paróquia, à igreja cá no Príncipe, e eles comecem a... E nós, que também faço parte da igreja, começamos a pensar nesse projeto, nos projetos educacionais, construir infantários, construir centros comunitários, construir escolas. São instituições que muitas vezes aparecem como instituições particulares de solidariedade social, e que fazem bem ao país, fazem bem à paróquia, fazem bem à igreja e ao povo.
Eram, portanto, palavras de Maria da Graça Lavres, inspetora da educação na Ilha do Príncipe. Foi uma antecipação de figuras femininas que encontramos durante a visita àquela ilha em agosto passado, acompanhando alguns bispos lusófonos que para lá se deslocaram. Neste domingo, na rubrica África Vozes Femininas, vos daremos uma panorâmica geral da visita àquela ilha.